foram no sentido de, aliás, que converge totalmente com aquilo que aqui foi relatado pelo Presidente do Conselho de Administração da TAP, que aliás com bastante mais informação sobre isso, de serem no fundo divergências naturais do ponto de vista da gestão. O que para mim, quando eu ressaltei essa frase, esse conhecimento, era no sentido de tinha para mim que não havia divergências de orientação estratégica, porque essas é que seriam relevantes, não é? Essas divergências é que existirem seriam matéria de natureza relevante.
Certo, vou assumir também por boa resposta de não se recordar quem é que lhe passou essas informações e perguntar-lhe, a ver se recorda, quando é que tomou conhecimento dos comunicados à CMVM, dos dois?
Esperamos.
Há o segundo, de 27 de dezembro, não é? E depois há o primeiro, em que obviamente ainda não era ministro, mas é o primeiro em fevereiro, a seguir à renúncia, demissão, acordo.
Sr. Deputado, eu relativamente ao segundo envio à CMVM, resulta de uma indicação minha e, creio eu, do ex-ministro das Infraestruturas, se não estou a cometer erro, que no fundo faz o reporte à Inspeção-Geral de Finanças e à CMVM, eu não sei se tem aqui o despacho, da informação relevante para as entidades avaliarem no âmbito das suas competências. Relativamente ao primeiro, não lhe consigo responder. Foi, de facto, prévio a... Creio que esse primeiro comunicado só resulta...
O primeiro é o que vem a seguir à admissão e, por isso, obviamente, quer dizer que não ouviu, nem estava no governo, estava só a perguntar quando é que teve conhecimento dele.
Muito bem, vamos contar.
Porquê é que eu pergunto isto? Porque o segundo, de 27 de dezembro, esse exatamente que nos acabou de falar, ele não corrige assim grande coisa, no sentido em que ele diz, na mesma, que houve uma renúncia apresentada pela engenheira Alexandra Reis, e nós já sabemos que isto não é verdade. Por isso é que eu lhe estou a perguntar quando é que teve conhecimento dele, porque a informação que está aqui não é verdadeira, e por isso até lhe pergunto se o viu ou se não o viu. Claro que não foi o Governo que o assinou, neste caso foi o CFO, foi Gonçalo Pires, mas a informação que está aqui não é verdadeira.
Sr. Deputado, não lhe consigo precisar a data, terá sido naqueles dias em que se procurou recolher o máximo de informação relativamente a esse processo, que terei tido informação sobre esse comunicado e que isso terá dado origem àquilo que acabei de referir, que foi, e que consta do despacho, que foi o envio à IGF e à CMVM dos documentos para que pudessem agir dentro das suas competências. Por isso o meu conhecimento deve ser imediatamente prévio a ter emitido o despacho de envio. Eu peço só desculpa só um momento para precisar já a data. Sr. Deputado, não tenho aqui a data, mas procurarei a data. O despacho está cá e por isso terei tido conhecimento, que é o despacho de envio à IGF e à CMVM dos pedindo para agirem em função das suas áreas de responsabilidade.
Sobre a IGF, deixe-me fazer um pequeno disclaimer antes, tendo em conta aquilo que já disse há pouco. Eu não me lembro de já ter pedido a demissão da CEO, mas do que nós já sabemos, eu até vejo alguns fundamentos para tal. Coisa diferente é nós depois discordarmos de alguns fundamentos e, mais do que isso, podermos apontar falhas e erros ao processo, à decisão, à comunicação da decisão, porque depois tudo isso também tem impacto numa possível indenização, como sabe. E por isso eu gostava de fazer alguns comentários, algumas perguntas. Primeiro sobre o relatório da IGF. Porque nos disse que o relatório tinha muito rigor, mas há aqui algumas coisas que nós vemos no relatório e que depois a Comissão também foi descobrindo e revelando. Por exemplo, nos depoimentos de Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, há muita informação que não está completa, no mínimo, para não dizer outras coisas, mesmo já no segundo depoimento de Hugo Mendes. O Sr. Inspetor-Geral também tinha dito que não tinha tido informação enviada pelo Ministério das Infraestruturas, e nós já sabemos que havia até, nem falo das mensagens, mas havia e-mails em que o governo tinha lá os valores todos, das regalias, das férias, etc., que depois sim foram passados ao Sr. Pedro Nuno Santos. Temos também aquilo que já se falou aqui em relação a coisas mais metodológicas, da audição da CEO, de não se ter ouvido os serviços jurídicos da TAP, que também é uma pergunta que eu faço, porque é que não se ouviu os serviços jurídicos da TAP, do depoimento do CFO também ter ficado de lado, só depois aqui durante a CPI é que nós conseguimos ter acesso a um resumo, digamos assim, do depoimento, depois penso que até foi lido, se bem me recordo. E depois também há uma crítica, que penso que é legítima, é que ninguém das finanças, quer dizer, não é preciso ser do presente, mas das pessoas anteriores, foi ouvida. Inclusive é quando, por exemplo, sabemos do e-mail em que o secretário de Estado, Miguel Cruz, recebeu, em que a senhora Alexandra Reis colocava o seu lugar à disposição e depois o senhor secretário de Estado até podia responder que aquilo era num contexto diferente, etc. Mas, quer dizer, acho que no mínimo a IGF tinha de perguntar. E por isso, acho que há aqui várias falhas na mesma, o que não invalida outras coisas, mas parece-me que há várias falhas. E sobre isto gostava de fazer duas perguntas, se nos pudesse esclarecer, obviamente sabendo que não penso que não se intrometeu na metodologia do relatório, mas a primeira é porque é que a IGF não ouviu os serviços jurídicos da TAP e a segunda é porque é que não ouviu ninguém, dos serviços jurídicos da TAP, que parece-me obviamente relevante neste caso, e a segunda é também porque é que não ouviu ninguém das finanças.
Sr. Deputado, as perguntas têm que ser dirigidas ao Inspetor-Geral de Finanças, que teve total autonomia para definir o método de trabalho tendente à elaboração do relatório. Permita-me um comentário, que é o seguinte. O relatório da Inspeção-Geral de Finanças visa responder a um pedido escrito do Ministro das Finanças. E o relatório, o objeto do relatório, centra-se, e por isso não é um relatório total sobre todos os factos e todas as matérias e tudo o que acontece. Isto é, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças não pode subsumir o trabalho que esta Comissão durante meses realizou. O relatório da Inspeção-Geral de Finanças concentra-se sobre o facto fundamental, que é a legalidade do processo. É isso, aliás, o coração da natureza da Inspeção-Geral de Finanças. E, obviamente, sobre essa parte, eu creio que aquilo que está feito é um trabalho de uma enorme solidez, robusto, na audição de todos os intervenientes nessa matéria, na expressão em contraditório relativamente a factos, na explanação dos quadros jurídicos aplicáveis, na classificação jurídica dos factos, daquilo que aconteceu, e depois na parte da proposta ao Governo. Agora, há naturalmente matérias que estão fora do âmbito do relatório da IGF, creio que há uma concentração naquilo que é o essencial, que é a resposta ao pedido, que aliás foi formulado pelos dois ministros, por mim e pelo então Ministro das Infraestruturas, para termos o relatório que tivemos. Agora, opções mais de caráter concreto, metodológico, isso tem que ser, são da exclusiva responsabilidade da Inspeção-Geral de Finanças.
Certo, a questão é que algumas destes tópicos importam exatamente para apurar a legalidade ou não. A partir do momento em que se diz, e penso que na deliberação unânime por escrito também, que o Ministério das Infraestruturas apenas deu anuência ao valor final, entretanto nós já sabemos que não, que houve uma autorização inicial, que o Secretário de Estado sabia, foi acompanhante, sabia tudo, que essa informação foi passada ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, que ele depois autorizou o pagamento final, e por isso, não sabendo, não estando isto nem no relatório nem na deliberação, o que eu até acho, quer dizer, um bocadinho estranho, porque a deliberação é de 12 de Abril e por isso estes factos já tinham sido todos revelados aqui na Comissão de Inquérito. Estes e outros, por exemplo, a deliberação também usa, na sua linha W, como argumento, a resposta que a TAP deu. E nós já sabemos que essa resposta foi elaborada também em conjunto com o anterior membro do Governo. Não me parece que usar isso seja grande argumento. E a deliberação já foi escrita e assinada depois disso ter sido revelado aqui. Não me parece correto, e já agora pergunto-lhe sobre isso, quando é que teve conhecimento que Hugo Mendes tinha participado na elaboração da resposta da TAP?
Muito obrigado. Não lhe consigo dar resposta à segunda questão, creio que, como todos, quando o facto foi tornado público. Vamos lá tentar contribuir relativamente à primeira parte da questão que o Sr. Deputado coloca. É o seguinte: o que é que é o objeto central, exclusivo, aliás, do relatório da Inspeção-Geral de Finanças? É analisar se uma determinada situação que ocorreu, que foi um acordo para a renúncia a um cargo, celebrado entre a administração da TAP, vinculada por dois administradores, um Presidente do Conselho de Administração e uma Presidente Executiva, e pela administradora que exercia funções, se um acordo para uma renúncia é ou não é uma figura legal, exigível, possível dentro do ordenamento jurídico português. E a conclusão, isto é questão central. E por isso, isto, tudo o resto que depois se possa dizer sobre o nível político da participação, tem uma natureza de avaliação completamente diferente, que é política, como aliás aconteceu muito antes da jurídica sobre o Conselho de Administração. E é sobre esta matéria fundamental que a Inspeção-Geral de Finanças procura, primeiro, inteirar-se em absoluto dos factos. E uma coisa que eu creio que o Sr. Deputado terá reparado com atenção, que é uma coisa relativamente rara, não é muito frequente em relatórios de inspeção sobre matérias muito sensíveis, é que praticamente todos os relatos aliás, convergem todos sobre os factos, sobre aquilo que aconteceu. Com exceção de um pequeno ponto, todos os intervenientes, que isso consta bem claro nos anexos do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, contam exatamente a mesma história de como é que as coisas aconteceram. Sobre aquilo que foi feito, como é que foi feito, as figuras jurídicas invocadas, o processo, a participação das sociedades dos advogados, etc, etc, etc. A seguir a isto, a segunda parte do relatório é dizer, mas então qual é o enquadramento jurídico aplicável? Este tipo de posição, e a terceira parte do relatório, os factos escritos em um estão compagináveis com dois? Podem ser feitos na ordem jurídica portuguesa? E aí, quarta parte das conclusões. Não, não podem. A figura de um acordo para uma rescisão, para uma renúncia, é algo que não existe no Estatuto do Gestor Público. E sendo uma matéria que é tratada, a renúncia de administradores e a demissão de administradores é tratada expressamente no Estatuto do Gestor Público, não há uma lacuna no Estatuto do Gestor Público que possa ser suprida por recurso ao Código das Sociedades Comerciais. E esta parte fundamental é parte absolutamente nuclear do que se toma na decisão política relativamente à admissão dos dois administradores que estão em causa. Tudo o resto são matérias que não estão sujeitas a esse critério, que são sujeitas à avaliação política e que, aliás, já tinham tido consequências políticas antes mesmo das consequências sobre os gestores da TAP, quer com a admissão da Secretária de Estado, Alexandra Reis, quer do Secretário de Estado das Infraestruturas e depois do Ministro das Infraestruturas.
É que não é só político, porque na averiguação da legalidade é não só da atuação da CEO e do Presidente do Conselho de Administração, mas também dos governantes. Quer dizer, eu percebo que esse não seja o foco, mas também há. E essas consequentes responsabilidades financeiras ou não, também são apuradas com base nesta informação que não está completa no relatório. E se eu até não estou em erro, o relatório até foi enviado para o Tribunal de Contas. E o relatório não tem muita da informação que, entretanto, já foi divulgada e, propriamente, essas responsabilidades financeiras, ou não, é para todos, não é só para esses dois, é também para os governantes e era também nesse sentido, não só de um lado, mas dos dois. Confirma que, há pouco se bem ouvi, disse que a admissão em direto nas televisões não era uma decisão final, correto?
Sim, o que foi comunicado no dia 6, foi comunicada a intenção de avançar com o processo de admissão. Formalmente foi isso que foi feito.
Mas na conferência de imprensa, o Sr. Ministro disse, e agora estou a citar, o Governo decidiu a exoneração com justa causa do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP. o Estado em Assembleia Geral a realizar nas próximas semanas designará o novo PCA, que será em simultâneo PCE.